passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Na próxima meia hora você tem informações sobre eventos literários, lançamentos e a movimentação nas bibliotecas. Tem também a tradicional entrevista com quem faz literatura e, ao final, um pouco de poesia. No Autores e Livros de hoje, Renato Janine Ribeiro, Timothy Snyder, José Arthur Gianotti, Rui Fausto, Amós Oz, André Nigri e Cecília Meirelles, entre outros autores.
Livro de cabeceira.
Como vocês sabem, a equipe do Autores e Livros tem estado aqui a cada semana, nesses dias, para trazer suas dicas de leitura, o que leu em 2018 e o que pode ser recomendado para os nossos ouvintes. Comigo hoje, Marluce Ribeiro, especialidade poesia, vai trazer um pouco de poesia, mas também prosa. Marluce, o que você tem para nós?
Bem, poesia para mim, claro, como eu tenho um quadro no programa, é obrigação. Mas eu sei que nem todo mundo tem uma intimidade tão grande assim com o gênero. Então, eu sugeriria antologias para quem
então,
não tem muito contato. É uma maneira de você se apaixonar.
Se apaixonar pela poesia, por um autor.
Por um autor, de repente. O José Neumann e Pinto, um jornalista, ele fez uma antologia chamada Os 100 Melhores Poetas Brasileiros do Século. Eu, particularmente, eu não gosto muito da questão da valoração, de você dar um juízo de valor. Mas é uma dica, por quê? Porque são autores consagrados, um pouquinho de cada, e você pode conhecer, então, os diversos estilos.
Consegue ter uma visão geral da poesia brasileira.
Exatamente. Mas eu tive algumas surpresas também em 2018. Por exemplo, eu tive contato com uma poetisa indiana que emigrou ainda criança para o Canadá, a Rupi Kaur. E é uma poesia bem concisa, Outros Jeitos de Usar a Boca, em que ela subdivide o livro em quatro etapas: a dor, o amor, a ruptura e a cura. Quem gosta de concisão vai gostar de Leminski. E se já gosta de Leminski, nem precisa de motivação.
Mas toda a poesia.
Toda a poesia, você aí
fez
tem.
Muito sucesso, fez muito em 2015, isso. 2016.
E é uma
mas
leitura que vale a pena.
Muito.
Porque ele consegue ser conciso e muito profundo. E já que estamos falando de concisão, também sugiro o livro da Margarita Patriota, Laminário. Já é um livro que, embora seja conciso, é uma poesia centrada na palavra. Então, você precisa de. Exige uma bastante reflexão. E outras antologias que eu estou lendo e sugiro é a do Mário Quintana e...
Como chama essa? Uma antologia do Mário Quintana.
Antologia do Mário Quintana. E Sem Sonetos de Amor, de Pablo Neruda. Maravilhoso.
Não poderia faltar o Neruda. Marluce sempre citaria o Neruda. Então a gente teve aqui, nas dicas da Marluce, Mário Quintana, Paulo Leminski, Margarida Patriota...
Rupi Kaur.
Rupi Kaur, a indiana.
Isso.
E esqueci de alguém?
O José Neumann e Pinto, com a antologia dos vários poetas.
Quem não puder ler todos esses, que leia essa antologia, porque vale muito a pena.
E uma sugestão para quem não quer gastar dinheiro e quer ter contato com a poesia é, obviamente, acessar o domínio público. E ali você pode digitar o autor que você quiser conhecer e você vai poder degustar livros que já estão fora dos direitos autorais. Tem uma publicação há mais de 50 anos.
Tá certo.
E na prosa.
Exatamente. Você achou que eu ia esquecer da prosa, né? E na prosa?
Na prosa, inclusive é o gênero que eu mais leio. Eu leio até mais que a poesia. Mas eu trouxe aqui dois, um bem leve, que seria a Livraria Mágica de Paris, que tem 314 páginas, de Nina George. É uma história muito tocante sobre amor, perda e sobre livros. Para quem gosta de ler, realmente é uma história comovente.
Então repete para mim.
Vale a pena. A Livraria Mágica de Paris, da Nina George. E também uma autora canadense que eu gosto muito do jeito dela contar histórias, que é Colleen Hoover. É assim que acaba, com 359 páginas. O tema é forte, abuso e violência doméstica. Eu não vou dar spoiler do livro, mas ele é maravilhoso. Só tenho uma sugestão: leia com um bom lenço do lado, porque você vai chorar muito.
Maravilha, então, as dicas de Marluce Ribeiro: poesia, prosa, à vontade, literatura brasileira, literatura estrangeira. Enfim, para todos os gostos, vamos continuar lendo aí em 2019.
Marluce,
até a próxima, hein?
Até a próxima.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Mande suas dicas de leitura pelo WhatsApp, o número é 61 98611 9591. Estão abertas as inscrições para a edição 2019 do Prêmio SESC de Literatura. O concurso nacional revela autores inéditos nas categorias conto e romance que terão seus livros publicados e distribuídos pela editora Record, parceira do SESC nesse projeto. As inscrições vão até 14 de fevereiro. Formulário e edital estão disponíveis no site www.sesc.com.br/prêmio-sesc. Desde a primeira edição, em 2003, o concurso já teve mais de 12 mil livros inscritos e revelou 27 novos escritores. Os livros são escritos pela internet, gratuitamente, e protegidos por pseudônimos. A editora Companhia das Letras preparou uma seleção de livros para entender o momento político. São boas dicas de leitura, independentemente de suas preferências políticas. São obras que formam, digamos, uma biblioteca básica. Olha aqui as dicas. A Boa Política, do ex-ministro da Educação e filósofo Renato Janini, que fala da crise de representação e do papel da internet no jogo político. Outra dica é Sobre a Tirania, de Timothy Snyder, sobre os riscos que correm as democracias. Tem também Os Limites da Política, de José Arthur Gianotti e Luiz Moutinho, sobre os dilemas envolvendo democracia e desigualdades sociais. E por fim aqui, Caminhos da Esquerda, de Rui Fausto, sobre a necessidade de reinvenção da esquerda diante das recentes vitórias conservadoras. Morreu na semana passada, aos 79 anos, o escritor israelense Amos Oz, um dos intelectuais mais respeitados das últimas décadas. Oz foi um verdadeiro militante pela paz, sendo muitas vezes incompreendido em seu próprio país por defender uma solução pacífica para a questão entre palestinos e israelenses. Ele entendia que era possível a existência de duas nações na Palestina. Além dos ensaios políticos, Amos Oz era dono de uma literatura poderosa, capaz de recriar a realidade árida do Oriente Médio com muito lirismo. É o caso de seu livro mais famoso, De Amor e Trevas, que é um relato da infância do autor. Vamos ouvir um trecho. Quando diziam Tel Aviv, imediatamente me ocorria a figura de um rapaz robusto, de camisa de trabalho azul, bronzeado e de ombros largos, um poeta trabalhador revolucionário forjado no destemor, do tipo que chamamos gente boa, com um cap negligentemente pousado em ângulo provocativo sobre o cabelo encaracolado, fumando cigarros baratos e sentindo-se em casa em qualquer lugar do mundo. Trabalhava pesado o dia todo, assentando pedras nas calçadas ou carregando areia em betoneiras. Ao anoitecer, tocava violino. Mais tarde, noite alta, dançava com as mocinhas ou entoava-lhes canções tristes na praia. Pela madrugada, retirava do esconderijo secreto um revólver ou uma metralhadora Sten e se esgueirava pela escuridão para defender casas e campos. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Chegou o momento da entrevista do Autores e Livros dessa semana. Nosso convidado hoje é André Nigri, que conversou com a professora Margarida Patriota sobre seu primeiro romance, Paralisia.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, André Nigri, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Escritor e jornalista, tem passagens pelo Jornal do Tempo, de Belo Horizonte, o Jornal da Tarde, de São Paulo, a revista Bravo. Em 2002, em coautoria com Flávio Moura, escreveu com o título de Se o Senhor Não Tá Lembrado, uma biografia do músico popular Adoniran Barbosa. Em 2018, pela editora Reformatório, lança o curto romance de título Paralisia, sobre o qual vamos falar nos minutos que seguem. Eu vou perguntar a André Nigri, inicialmente, como foram, em linhas gerais, os seus passos, né, nessa trajetória de escritor e jornalista. Como foi essa dupla vertente, né, do seu gostar de escrever, se desenvolveu em sua vida?
Bom, ela naturalmente começou ainda na infância, na adolescência, com a oferta que havia de livros na minha casa, graças ao meu pai e meu avô, que são grandes leitores. O exame e a leitura desses livros me acompanharam pela adolescência até a idade adulta, quando, ao ter que decidir o que fazer, por gostar de escrever, acabei fazendo comunicação. Comecei a trabalhar em jornais em Belo Horizonte, nos anos 90, mas sempre voltado para o jornalismo cultural. Fui editor de livros, editor de suplementos literários e culturais no jornal O Tempo, de Belo Horizonte, criado em 96, 97. E de lá vim para São Paulo, em 2000, para o Jornal da Tarde, hoje extinto, mas que na época havia um caderno de sábado, onde se publicavam resenhas, críticas, entrevistas sobre livros com autores. Do Jornal da Tarde, eu fui para a Editora Abril, onde entrei na revista Bravo e fui editor de livros por 5 anos. Então, todo esse período, quer dizer, da minha vida adulta, profissional, foi dedicada a ler e a escrever e entrevistar autores, sobretudo de literatura, de ficção. Após o fim da editora, ou pelo menos a extinção de grande parte dos títulos da Editora Abril, depois de publicar 2 ou 3 contos no suplemento literário Minas Gerais, eu resolvi, quer dizer, algo se resolveu dentro de mim, escrever, coisa que eu já vinha acarentando há algum tempo, mas por uma série de circunstâncias, cuja principal era justamente a falta de tempo para me dedicar a narrativa de fôlego mais longo, foi nascendo esse romance. E nasceu não como um romance, nasceu como algo que eu queria escrever. E ao longo de 18 meses, escrevendo todos os dias, por mais de 6 horas por dia, ele foi tomando a forma até chegar à forma que tomou, né? A um romance que não é muito longo. Gosto até de chamá-lo de novela, mas é que nós não temos no Brasil a tradição no mercado editorial de denominar novela, algo que ficaria entre o conto e o romance, né?
Agora, entre essa sua experiência de resenhista, de crítico, na verdade, né? Do literário, assim, para o público em geral, o que o motivou a escrever a biografia de Adoniran Barbosa?
Na verdade, a biografia do Adoniran Barbosa foi...
Encomendada, não?
Encomendada pela editora Boitempo, que, na ocasião, início dos anos 2000, lançava uma coleção chamada Pauliceia, parecida à coleção que no Rio chamava-se Perfis do Rio, pela editora Relume do Mará. E, por uma série de razões, eu acabei sendo, digamos assim, escolhido para escrever esse perfil biográfico. Eu nem chamo de biografia porque não é algo exaustivo, é um livro curto, escrito em coautoria com o Flávio Moura, que também é jornalista e hoje editor, mas foi um livro de encomenda. Eu conhecia o Adoniran como quase todos os brasileiros o conhecem, pelas músicas. Mas aí me dediquei, na época eu trabalhava no Estadão, né, no Jornal da Tarde, e lá há um arquivo imenso. Dediquei então a um ano entre pesquisa e a redação desse perfil, dessa biografia, não é?
O tímido não pode escrever ficção. Como foi essa saída da timidez?
É, o que eu chamo de timidez é uma timidez consigo mesmo. É uma falta de, talvez, de audácia ou coragem, seja lá o que for, de encarar certas angústias de frente, assim, com a máxima ousadia permitida. Não, não foi a primeira vez que eu já tinha tentado escrever alguma coisa antes, mas sempre ela saía algo postiço, algo que me parecia artificioso. E eu acho que no momento em que eu consegui livrar-me de alguns obstáculos, de algumas inibições comigo mesmo, ela surgiu de uma forma brutal, bastante visceral. Uma coisa forte, algo que até me surpreendeu, porque à medida que você vai examinando, investigando e atiçando esse tema dentro de você, coisas que você não imaginava possuir surgem, aparecem ou apareceram.
Estamos conversando com o escritor mineiro André Nigri. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.